Desportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia, até bem perto das 23 horas. Campeonato de Portugal, primeira divisão distrital, futebol em destaque, também o hóquei em patins, outras modalidades como o futsal, o atletismo e ainda o judo. São então, ou fazem parte da ementa que está reservada para esta edição de Hertz Desportivo. Como habitualmente, vamos então falar-se de hóquei em patins, registo para o Sporting de Tomar, que conseguiu o resultado mais volumoso dos 32 avos de final da Taça de Portugal, ao vencer por 1-19 no Reduto do Estreito. Como o resultado demonstra, os Leões, que são os detentores da prova, levaram o jogo a sério e não deram qualquer veleidade ao adversário. Ainda nesta eliminatória, a ACR de Santa Cita, o outro emblema do Conselho de Tomar nesta competição, não teve argumentos para o primo-divisionário Hóquei Clube de Braga, que venceu por 1-13. Quanto aos outros ribatejanos, União do Atracamento e Tigres de Almeirim venceram os seus compromissos e garantiram a passagem à próxima ronda. Vamos então aos resultados. 32 avos de final. Penafiel 3, Oeiras 7. Beja 3, União do Atracamento 7. Lirima Rasas 0, Juventude Pacense 4. Termas 2, Candelária 5. Cucujães 1, Parede 11. Marítimo 6, AJ Viana 4. Depois está Taipense 8, Escola Livre 9, Académica de Espinho 2, Juventude Salesiana 0, Limianos 3, Académica 0, Alcobacense 3, Grândola 1, Viana 10, Criarte 9, Sesimbra 3, Benfica 12, Sporting de Torres 3, Paredes 5, Golpilhares 4, Alenquer e Benfica 5, Académico da Feira 0, Hóquei Clube de Câmara 4, Sobreira 1, Hóquei Clube de Sintra 5, Juventude Azeitonense 0, Ribadave 14, Tigres de Almeirim 2, Infante de Sagres 0, Valença 3, Murches 4, Sporting Marinhense 2, Famalicense 5, Fanzeres 4, Biblioteca 6, Santiago 8, Stuart Massamá 6, Santa Cita 1, Hóquei Clube de Braga 13, Marco 0, Turquel 8, Tujal 6, Física 2, Passo de Arcos 2, Hóquei de Barcelos 5, São Joanense 6, Valongo 5, Mielhada 2, Sporting 14, Vila Franquense 0, Porto 9, Póvoa 4, Oliveirense 9, Bulicam 1, Carvalhos 8 e o Estreito 1, Sporting de Tomar 19. E por falar, Sporting de Tomar foi aliás uma semana movimentada não só para a Taça de Portugal, mas também para a estreia na Liga dos Campeões. O Sporting de Tomar que empatou a 3 na deslocação até Leida, Espanha, em jogo a contar para a primeira jornada da Série C da fase de grupos da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. Um ponto que refira-se sabe a pouco, uma vez que os Leões estiveram sempre por cima do marcador, estando mesmo com vantagem de 1-3 a cerca de 8 minutos do final. Mas a formação da Catalunha nunca baixou os braços e beneficiou de algumas decisões da equipa de arbitragem para atingir os seus intentos, desde logo o facto do terceiro golo ter sido marcado com o patim. E neste caso, salvando um ponto para a formação espanhola, o Sporting de Tomar mostrou ser melhor do que o adversário. Vamos então aos resultados. Liga dos Campeões, Série C, primeira jornada, Leida 3, Sporting de Tomar 3, Porto 5, Tridecino 4. Na frente o Porto, 3 pontos, segundo o Sporting de Tomar e Leida com 1, quarto e último o Tridecino com 0 pontos. Próxima jornada, a 14 de dezembro, Tridecino Leida e Sporting de Tomar Porto. Na Série A, Barcelona 8, Liceu 2, Hóquei de Barcelos 2, Hóquei Forte 1. Na frente, Barcelona e Hóquei de Barcelos com 3 pontos. Terceiros, Hóquei Forte e Liceu ainda sem qualquer ponto. Próxima jornada também, a 14 de dezembro, Liceu, Hóquei de Barcelos e Hóquei Forte, Barcelona. Já na Série B, Benfica 3, Calafel 2 e Reus 2, Sporting 5. Na frente, Sporting e Benfica, 3 pontos. Depois, terceiros, Calafel e Reus, ainda sem qualquer ponto. Próxima jornada, também a 14 de dezembro, o Sporting Benfica e ainda o Calafel Reus. Finalmente, na Série D, Amatori Lodi 1, Santomer 4 e Oliveirense 4, Valongo 2. Na frente, Santomer e Oliveirense, ambos com 3 pontos. Terceiros, Valongo e Amatori Lodi, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, 14 de dezembro, Santomer, Oliveirense e Valongo Amatori Lodi. Registro-me então aqui para a pausa no que diz respeito à primeira divisão nacional de hóquei em patins, sendo que o Sporting de Tomar andou então envolvido na Liga dos Campeões e na Taça de Portugal, uma vitória e um empate, e o campeonato esse regressa no dia 9 de dezembro, precisamente neste fim de semana que se avizinha. Vamos então aos jogos: Oliveirense Turquel, Murches Carvalhos, Sporting Sporting de Tomar, aqui nova deslocação complicada para a equipa treinada por Nuno Lopes, Porto Ribadave, Benfica Hóquei de Barcelos, Hóquei Clube de Braga, Juventude Pacense e também Valongo irá defrontar o Famalicense. Recordar-se nesta altura a classificação desta primeira divisão nacional de hóquei em patins: Sporting e Oliveirense lideram, ambos com 25 pontos, terceiro Porto com 24, quarto Benfica com 22, quinto Sporting de Tomar com 20 pontos, equipa nabantina com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sexto, também com 20, o Hóquei de Barcelos. Sétimo, Juventude Pacense com 12. Oitavo, Famalicense com 11. Com 10 pontos, Murches e Valongo. Décimo primeiro, Turquel com 8. Décimo segundo, o Hóquei Clube de Braga com 7. Também com 7, o Ribadave. O último é o Carvalhos, que ainda não pontuou. E continuamos no Hóquei em Patins. Depois de 3 anos com o estatuto de capital do Hóquei, eis que Tomar se prepara para abdicar da organização da Elite Cup, considerado como o melhor torneio de Hóquei em Patins do mundo. O cenário ainda não é 100% oficializado, mas tudo aponta nesse sentido, desde logo porque o município não pretende continuar a acompanhar as exigências financeiras inerentes à mencionada competição. Isto mesmo foi assumido por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que ainda mantém a porta aberta para a Elite Cup, mas desde que isso não signifique outro investimento avultado, que nesta altura não é prioritário, reforçou o autarca.
Analisaremos, mas numa primeira abordagem não estamos a contar com ele. Aliás, o orçamento não está para já contemplá-lo. Portanto, houve na altura um compromisso, no fundo, para uma fase, que foram 3 anos. Essa fase terminou e queremos que neste momento eventualmente haverá outras prioridades. Ainda assim, portanto, não deixará de acontecer essa reunião e pode sempre haver possibilidades que tornem, desde logo com algumas alterações financeiras, se forem possível, e que tornem possível essa continuidade, mas para já não vislumbramos e não a vemos como prioridade, até porque entendo que também para quem organiza, reparem, isto é um torneio, um evento que é anual, no fundo de início de época da modalidade de hóquei em patins, e portanto também, de repente, ser sempre na mesma cidade, se calhar também não é assim tão interessante. Portanto, não é para nós, para já, e seguramente não com as mesmas condições, prioridade. Se houver outras condições, veremos.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar-se, aqui então dar conta de que a Elite Cup, aquele que é considerado como o melhor torneio do mundo, deixou de ser prioridade para a autarquia nabantina. Esta organização só irá continuar na cidade do Nabão caso haja alguma alteração de ordem financeira. Vamos agora para o atletismo. Registo para os destaques de Paulo Saldanha, comentador da ERTS, para esta modalidade.
Destaque total hoje para a Maratona de Valência, onde de 5 portugueses, assim, de maior destaque, 4 masculinos e uma feminina, destacar de facto a marca do Samuel Barata, do Benfica, com 2:07:35, que estabeleceu um novo recorde pessoal e também mínimos para os Jogos Olímpicos. O mesmo aconteceu, portanto, para Susana Godinho, com 2:25:36, também com novo recorde pessoal e também com mínimos para os Jogos Olímpicos. Depois tivemos ainda de destaque a boa presença do Rui Pinto, que terminou com o tempo 2:13:07. Outro bom resultado também para o atleta do Tomar Athletics, João Valente, que também estabeleceu um novo recorde pessoal com 2:16:57. e ainda João Fernandes também com novo recorde pessoal com 2:17:57. Também uma referência para o atleta norueguês do Tomar Athletics, Borges Stelle, com 2:27:36. Ele que penso que fez a sua estreia na maratona. Ainda uma referência relativamente à semana passada para a prestação da equipa feminina do Tomar Athletics, que tanto no Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo alcançou um excelente 5º lugar coletivo, o que não deixa de ser um resultado digno de registro. Hoje, também aqui bem pertinho de nós, em Santiago da Guarda, uma organização do Centro de Amizade e Animação de Santiago da Guarda, Conselho de Ancião e Distrito de Leiria, disputou-se o Treino da Amizade, portanto um evento com 4 possibilidades de participação, uma caminhada não competitiva, uma prova de 12 km, outra de 18 e outra de 32. Nos 12 km, o grande vencedor foi Cláudio, tanto um atleta individual com 54.05, segunda posição para Carlos Oliveira do Balu Genense, 56.04, e a terceira posição para Flávio Boto, atleta individual, 58.19. Em femininos, venceu Teresa Pinto das Treinadas Run Team, 1:14:39. Segunda posição para Ana Lemos, do Treino da Amizade Runners, 1:15:39. Terceira posição para Alexandre Agostinho, do Terra Tex, com 1:21:00. Já nos 8 km, o grande vencedor foi João Janeiro, do Sport Arruda Benfica, com 1:26:28. Segunda posição para o Tiago Duarte, do Atletismo Clube da Tocha, 1:28:43. Terceira posição para Manito, do Saca Trilhos da Nadia, com 1:29:44. Bons resultados também para Tiago Monteiro, do Tomar Athletics, na posição 33, com 1:47:52. E na posição 125, Emílio Teixeira, também do Tomar Athletics, são 2:14:11. Em femininos, venceu Susana Esteveira, do Saca Trilhos da Nadia, 1:45:30. Segunda posição para Celisca, do Amador, do Serra Velha Trail Team, 1:52:00. Terceira posição para a atleta da Casa do Benfica, em Abrantes, Cristina Pedro, 1:57:30. Sétima posição para Nádia Souza, do Tomar Athletics, com 2:09:47. E na décima posição, Luísa Ribeiro, também do Tomar Athletics, com 2:13:03. Por equipas, venceu o Spit, com 32 pontos. Segunda posição para o Saca Trilhos da Nadia, 39. Terceira posição para o Amador Trail Team, com 41. O Tomar Athletics foi 21º, com 261 pontos. Já no escapa 32, o vencedor foi Mike Show, do Anu Sport, 2:30:02. Segunda posição para António Almeida, do Fátima Trail Team, 2:41:56. Terceira posição para Marco Francisco, do Tomar Athletics, com 2:42:35. Quarto lugar para Tiago Dinho, do Caracol Trail Team, 2:47:18. Décima posição para Ricardo Ferreira, do Tomar Athletics, 2:56:08. Décimo segundo lugar para André Ferreira, também do Tomar Athletics, com 3:02:07. Décima sexta posição para Miguel Ferreira, do Tomar Athletics, com 3:06:55. E na 17ª posição, Hugo Machado, também do Tomar Athletics, com 3:09:03. Em femininos, venceu Beatriz Alves, do 4-4, com 3:03:33. Segunda posição para Inês Marques, que era a madrinha da prova, com 3:10:16. Terceira posição para Ana Rodrigues, do Saca Trilhos da Nadia, 3:20:47. Quarta posição para Joana Esperanço, do Tomar Athletics, com 3:22:49. Por equipas, venceu a equipa tomarense do Tomar Athletics, com 25 pontos. Segunda posição para o Fátima Trail Team, com 43. Terceira posição para o Serra Dai Trail Team, com 46 pontos. E quanto a resultados é tudo, só destacar aqui, Paulo, que no dia 6 de janeiro, às 18 horas, vai-se realizar em Santa Cita a 10ª edição dos Trilhos Noturnos dos Templários, uma organização precisamente da ACR Santa Cita, com possibilidades de participação na caminhada, num treino de 12 km, ou então no treino de 22 km, que faz parte do Campeonato Distrital da Associação de Atletismo de Santarém. As inscrições são no site trilhoperdido.com, portanto, quem quiser participar aqui na nossa cidade numa prova de atletismo, nesta variante de treino, tem esta possibilidade no dia 6 de janeiro em Santa Cita de participar. E não esquecer também que no dia 13, temos o Campeonato Nacional de Milha, é o primeiro Campeonato Nacional de Milha urbana, que vai ser realizado aqui em Tomar, e no dia seguinte o Campeonato Nacional de Estrada, 10 km, portanto, dois grandes eventos que se vão realizar na nossa cidade no mês de janeiro a nível nacional.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para esta modalidade. Espaço agora para o judo. Registo para as competições dos últimos dias. Ficamos com Filipe Lopes.
Destaque para o primeiro Open Internacional de Júniores realizado pela Associação de Judo de Santarém, onde foi realmente um evento que marca aqui também o culminar da implementação do planeamento estratégico da Associação para dos últimos 4 anos, que termina assim com esta organização em termos de implementação de atividades competitivas para os escalões que, teoricamente, a Associação de Judo de Santarém tem nos seus quadros o maior número de atletas. Assim, no sábado, dia 25 de novembro, a Associação de Judo de Santarém realizou o primeiro Open Internacional de Júniores. Essa competição realizou-se no Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento, com a presença de equipas nacionais de norte a sul do país e uma equipa espanhola, a Federação Extremenha de Judo, onde a Associação de Judo de Santarém tem um protocolo de cooperação e intercâmbio. Competiram cerca de 6 dezenas de atletas, uma participação um pouco acima das expectativas iniciais para esta primeira realização. Ainda por cima no escalão de júnior, que é um escalão que teoricamente a média participativa começa a diminuir, tendo em conta a transição na chegada aos séniores, é perfeitamente normal, apesar de a Associação de Judo de Santarém querer obviamente no ano que vem, 2024, subir o nível de participação. Pelos clubes do Justiça Santarém, destaque para a participação de Rafaela Maia na categoria de menos 57 kg, ou a atleta do Lusíria Judo Clube, onde foi a primeira classificada, e Fabiana Ribeiro também na mesma categoria, menos 57 kg, da Casa do Povo de Rio Maior, foi segunda classificada. No setor masculino, destaque para António Pereira do Clube de Torres Novas na categoria de menos 60 kg, onde conquista um quinto lugar. No nosso entender, penso que o atleta António Pereira pode chegar mais longe. Depois também Afonso Ferreira, na categoria de menos 81 kg do Lusíria Judo Clube, também participou, mas não obteve classificação. No mesmo dia, realizou-se no Pavilhão Municipal do Pinhal Novo o Open Juvenis e Cadetes da Associação Distrital de Judo de Setúbal, com muitos atletas do Justiça Santarém a competir. No escalão de juvenis, tiveram a competir pelo Clube Judo Torres Novas Rafael Silva, na categoria de menos 68 kg, que não obteve classificação. Depois Tomás Lopes, na categoria de menos 42 kg, obteve a medalha de prata, segundo classificado. Depois Pedro Costa, na categoria de menos 55 kg, foi primeiro classificado, portanto, sim, obtendo a medalha de ouro, assim como Pedro Sardinha Costa, na categoria de menos 81 kg, também primeiro classificado no escalão de juvenis. Ainda em juvenis, destaque para os atletas do Judo Clube Salvaterra de Magos, Manuel Jorge na categoria de menos 50 kg e André Carrapo na categoria de menos 64 kg, não tiveram classificação. E ainda do Lusíria Judo Clube, Francisca Eira na categoria de menos 44 kg, Carolina Barrocas na categoria de menos 57 kg, Maria Pereira na categoria de menos 52 kg e Vasco Mendes na categoria de menos 46 kg. Participaram, mas não obtendo classificação. No escalão de cadetes, também estiveram 3 clubes em representação, portanto, 1 de outubro, de Entroncamento, participou com 4 atletas, 2 deles na categoria de menos 60 kg, Luís Sousa e Guilherme Casal, que não obtiveram classificação, depois na categoria de menos 66 kg, Rafael Soares também não se classificou, e ainda Eduardo Fé, na categoria de menos 46 kg, também fez o mesmo resultado que os seus colegas, portanto, não obtendo aqui classificação. Depois, no Lusíria Judo Clube, destaque para Vitória Borges na categoria de menos 63 kg, Henrique Jesus na categoria de menos 55 kg e ainda Joaquim Gaspar, e também pelo jogo do Salvatore Marques, Tomás Silva, na categoria de menos de 60 quilos, atletas que participaram e que não obtiveram resultados. São atletas jovens que estão a iniciar este processo de competição e que a ação também espera que eles venham a evoluir e então sim conquistar resultados para o distrito e para os seus clubes. No domingo, dia 26 de novembro, também no entroncamento, realizaram-se dois eventos muito importantes para o desenvolvimento da modalidade, mostrando claramente que os valores do judo são algo intrínsecos na modalidade, com a realização do projeto Judo Mais e o primeiro Open Judo adaptado. Foram mais de 170 participantes que durante a manhã ali estiveram a competir e a partilhar e ao mesmo tempo convivendo, onde quase todos os clubes filiados na Ação de Judo de Santarém marcaram presença e tivemos também o prazer de receber nestes dois eventos a Escola de Judo Nuno Delgado e a Escola de Judo Coimbra, que vieram enriquecer de certa forma toda a atividade que ali se realizou no dia 26 no Pavilhão Desportivo Municipal em Troncamento. O evento iniciou-se com um treino convívio orientado por um mestre francês de nome Alexandre Broussel, um treinador da região de Toulouse, que no sábado pela tarde, depois do Open de Júnior, realizou uma ação de formação de defesa pessoal, onde juntou ali cerca de uma dezena de participantes nessa ação. E por esse motivo depois foi convidado a manter-se e deu o treino convívio, que foi extremamente interessante observar este treinador francês a orientar aquela quantidade de meninos que ali estiveram. Após o treino convívio, iniciou-se a competição, principalmente com os atletas, e aqui quero destacar o judo adaptado, que vem culminar um processo de desenvolvimento que foi iniciado há dois anos pela Associação de Judo de Santarém, onde juntou duas instituições, a instituição do CIR de Tomar e do CRIO de Orém, onde, sob a responsabilidade do mestre Luís Gonçalves do Clube dos Riachos, tem vindo a desenvolver este trabalho, além de se desenvolver internamente dentro das suas instituições. Todos os meses há um encontro mensal no Centro Técnico Kobayashi, e aqui temos de dar este destaque ao mestre Luís Gonçalves pela capacidade que tem mobilizadora desses mesmos jovens. Quero ainda ressalvar aqui, neste campo do judo adaptado, além deste são mais cinco associações, sendo que mais duas são regulares, o Crial de Almeirim e o CRI de Torres Novas, são as quatro, juntamente com o CIR e com o CRIO, que têm vindo a trabalhar mais afincadamente neste desenvolvimento, que termina aqui com uma fase de início de participação competitiva, onde esperamos no final de 2024, o judo adaptado do Distrito de Santarém estar a participar pela primeira vez com atletas no Campeonato Nacional de Judo Adaptado da Federação Portuguesa de Judo. É um marco e que queria obviamente destacar aqui neste espaço da tarde esportiva. Para terminar, Paulo, ontem, dia 2, decorreu no Centro Técnico Mestre Kobayashi mais um estágio associativo de graduações, ministrado pelo mestre Manuel Francisquinho e pela sua equipa da Comissão Associativa de Graduações, preparando mais um conjunto de atletas para os próximos exames associativos de graduação, Cinto Negro, quero eu aqui dizer, que se realizam no próximo dia 16. Para terminar, Paulo, falar um pouco sobre o judo internacional, com destaque para a realização do Grande Slam de Tóquio. A nossa atleta tomarense, Patrícia Sampaio, não esteve presente por uma questão de gestão de esforço, visto que neste momento com a atualização do ranking antes do Grand Slam de Tóquio, Patrícia neste momento é número 8 do ranking mundial e 7º no ranking olímpico, o que lhe dá alguma margem de manobra para gerir o seu nível físico para iniciar já o ano de 2024 tal como iniciou em 2023, conquistando algumas medalhas importantes e melhorando assim o seu ranking olímpico. Mas hoje foi o dia de Catarina Costa, atleta da Ação Académica de Coimbra, que ganhou a medalha de bronze frente à judoca de Taipei Lin, a judoca Lin, uma atleta com um ranking olímpico muito quase também já apurada para os Jogos Olímpicos, e por isso daí dignificar. Também destaque para Bárbara Timo, atleta do Sport Benfica, que faz quinta posição, portanto perdeu no combate a medalha de bronze, e portanto foi o destaque de hoje.
E é com o judo que fechamos esta primeira parte de Herte Desportivo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Herte Desportivo. Vamos agora entrar-se no futebol, neste caso no Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar perdeu diante do Sertanense por 2-1, em jogo da 12ª jornada Série C. Os nabantinos deixaram fugir o empate mesmo à beira do fim, num filme já visto noutros duelos e que explica, em parte, o atual último lugar. Tem faltado algo mais aos unionistas nas pontas finais. Ainda nesta ronda, a União de Santarém não foi feliz nos Açores, onde esteve até a vencer por 0-1, só que uma expulsão e consequente penalti deitaram tudo a perder. Os escalabitanos estão a ficar longe do objetivo assumido de chegar ao primeiro lugar. Vamos então aos resultados. Campeonato de Portugal, Série C, 12ª jornada. Lusitânia dos Açores, 3, União de Santarém, 1. Sertanense, 2, União do Tomar, 1. Fontinhas, 0, Alverca B, 1. União 1919, 1, Marinhense, 1. Gouveia, 0, Benfica de Castelo Branco, 0. Nasce 0, Peniche 1, Rabo de Peixe 1, Mortágua 1. Na frente, Alverca B com 20 pontos, segundos Lusitânia dos Açores, Sertanense e União 1919 com 18, quinto Peniche com 17, sexto Benfica de Castelo Branco com 16, sétimos União de Santarém e Marinhense com 15, nono, melhor dizendo, o Mortágua com 14, décimos Cernache e Rabo de Peixe com 13, décimo segundo Gouveia 11 pontos, décimos terceiros União de Tomar e Fontinhas apenas com 10 pontos conquistados. O União de Tomar perdeu assim na Sertã, naquela que foi a quinta derrota nos últimos 6 jogos. E fora de portas, a formação nabantina continua com apenas um ponto nos 6 duelos realizados, números que acabam por explicar o atual último lugar em igualdade com o Fontinhas. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão, que no final nos deixou as principais incidências.
Vitória da equipa do Sertanense perante o União de Tomar. O União de Tomar perante o Sertanense, que estava muito melhor classificado, estava em sexto lugar, a fazer um grande jogo, uma grande partida, da equipa comandada por Ruben Saraiva e também Marco Marques, apenas falhar na abordagem de numa bola parada, num pontapé de canto, do lado esquerdo do ataque da equipa do Sertanense. Não houve ali cobertura ao segundo poste e Janico fez o segundo golo, o golo que deu a vantagem, os 3 pontos nesta partida que colocou frente a frente os emblemas do Sertanense e União de Tomar. Um jogo pautado pelo equilíbrio, um jogo muito, muito dividido. O Sertanense a ter sorte do jogo, porque também não fez realmente muitas oportunidades. Não houve um jogo em que os guarda-redes pudessem brilhar. Luís Sousa esteve também muito, muito bem neste primeiro jogo na baliza do União de Tomar. Do outro lado, a Galvanito deu sempre confiança, foi batido e sem qualquer hipótese por um golaço de Hélio Alcântara. O que é certo é que a equipa do Sertanense suou muito e teve que lutar mesmo até ao fim para levar 3 pontos nesta partida da 11ª jornada, que ele colocou frente a frente dos emblemas do Sertanense e do União de Tomar. Fomos dizendo também isso ao longo da transmissão, um jogo muito, muito equilibrado, um jogo em que ambas as equipas tiveram algum domínio de um lado e do outro, mas nenhuma conseguiu ter superioridade, sobretudo em termos de posse de bola. Sufoco da equipa do Sertanense nestes últimos instantes, depois da equipa do União de Tomar ter logrado o golo da igualdade nestes últimos minutos finais, perto dos 90, a equipa do Sertanense foi empurrando a equipa do União de Tomar para junto da sua área, conseguiu o golo mesmo em cima do minuto 90, deu a vantagem, deu os 3 pontos à equipa comandada por Nathan Costa, num jogo em que a equipa do União de Tomar merecia levar pontos desde a Sertã.
Em relação aos melhores em campo, podemos avançar com os melhores em campo. O melhor em campo, Rádio Hertz, para o Sertanense.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Para o melhor da equipa do Sertanense, Breno. Foi realmente um jogador que carrilou todo o lado esquerdo da equipa da casa, a equipa do Sertanense. Breno a levar sempre e a empurrar a sua equipa para a frente de ataque. Muito bom tecnicamente, muita velocidade. Excelente jogo do lateral esquerdo da equipa do Sertanense.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para Breno.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para a União de Tomar.
Hélio Alcântara, um golo espetacular, um golo fantástico, só isso, pena não ter dado pontos à equipa do União de Tomar, mas um golo para ser visto em todo o mundo, um golaço, um pontapé de moinho de Hélio Ocante.
Rui Bugalhão aqui com a análise a este Sertanense 2, União de Tomar 1. Nathan, treinador do Sertanense, disse que os seus jogadores lutaram que nem uns animais, foi esta a expressão, não escondendo o orgulho no grupo.
Pronto, o jogo, acho que nós somos uma equipa que tem alguma dificuldade quando tem que jogar em ataque continuado, porque falhamos muito nos últimos 30 metros, último passe, nem sempre decidimos bem. É o que é, e foi com isso aos nossos jogadores. Tenho muito orgulho neles. Mesmo que não ganhássemos hoje, tinha muito orgulho neles, porque todos os jogos é isto. Lutam que nem os animais. Foi um jogo muito difícil, porque também houve uma paragem que também é difícil compreender, duas semanas, e tira-nos ritmo, e depois também não queremos estar a fazer jogos amigáveis, porque temos muito pouco, temos um plantel muito reduzido. Muito reduzido. Na quinta-feira, o único que foi operado aos ligamentos cruzados acabou a época. O Kevin Lopes hoje foi expulso num lance, pronto, não vou comentar, estou longe, pareceu-me algo exagerado, mas pronto, o árbitro está perto, assim decidiu, dá uma sensação que antes já falta sobre o Guerra que é o Marco, e se calhar esse lance já não aconteceria, mas pronto. E o Edu teve uma ruptura, não temos tido problemas musculares, pronto, mas isto é mesmo assim, e em dezembro tivemos uma ruptura muscular e vai estar fora também, em 2023 acabou para ele. E é isto. E é muito o jogo. Tivemos algumas dificuldades em aquilo que é a decisão, mas fomos sempre a melhor equipa em campo.
Um jogo muito encaixado, não foi, Natan?
Sim, um jogo encaixado, mas o Tomar faz um golo de pontapé de bicicleta, que é um golaço, no momento em que nós estamos um minuto com o jogador no chão, e acho que o árbitro devia ter interrompido a partida. E nós temos várias oportunidades de golo, o jogo todo. O Pajé falha uma na primeira parte na cara do guarda-redes. Há muitas, o Janico de cabeça dentro da baliza falha. O Paulinho isola-se, demora muito tempo, falha. Houve vários lances que podíamos ter tido um resultado diferente. Um resultado mais volumoso ou mais calmo. Pronto, agora é assim, fizemos dois golos de bola parada, é verdade. É um momento do jogo em que nós trabalhamos muito. Acho que isso dá justiça ao resultado. Acho que merecemos vencer. Se o jogo foi bem disputado, se não foi bem disputado, se foi bonito, se não foi bonito. Tendo em conta que é gratuito, não é nada mau. Mas isto, nós agora vamos fechar os 50 anos do 25 de Abril. E o nosso país é um país que ainda se recorda, gosta muito de se recordar do que faz em 73, em 72, em 71, como é que era antigamente, as dificuldades que havia e a opressão que havia. E devíamos era fazer uma grande reflexão, era o que é que nós fazemos com a nossa liberdade. É que a nossa liberdade, na liberdade de expressão das pessoas, também devia caber o respeito. E nem sempre cabe. E depois, aliás, esta semana, só uma parte.
Isto é um recado para quem vai apoiar o Sertanense.
É uma reflexão. Não, nós sentimos apoio. Não é toda a gente, mas sentimos apoio. É uma reflexão de alguma tristeza de uma pessoa que tem um sentido patriótico grande e esta semana viu o hino e a bandeira a serem maltratadas e pronto, é um desabafo como cidadão apenas. E acho que já que vamos fechar os 50 anos, podíamos fazer uma coisa diferente com a liberdade, que era fomentar mais o respeito e a gratidão, porque é muito difícil trabalhar nesta realidade. Não venho cá para fora a falar das dificuldades que nós temos. Muitas, são muitas. Eu nem sei em que lugar é que nós estamos. Sei que temos 18 pontos em 11 jogos e é quase um milagre. E para a semana temos um derby, com o Benfica Castelo Branco, que toda a gente gosta de ganhar, e vamos ver como é que vamos montar a equipa, porque eu quero montar a equipa com jogadores, com capacidade para jogar no Campeonato de Portugal. Uma coisa é ter muitos jogadores no plantel, outra coisa é ter jogadores para jogar no Campeonato Nacional. Vamos trabalhar toda a semana, vamos tentar vencer o Benfica Castelo Branco, é uma boa equipa, bem dirigida, vai ser muito difícil. E espero que, mais uma vez, que as pessoas que nos apoiam, porque apoiar é nos maus momentos, e provavelmente vai haver maus momentos no próximo domingo, que nos continuem a apoiar, porque estes rapazes merecem, trabalham muito, dão tudo o que têm, e se não podem dar mais, é porque não conseguem, eles e o treinador. Pronto.
Diz uma coisa, Natan, uma equipa que está vocacionada para as transições, como disseste, é uma equipa que
que tem mais dificuldades em posse de bola e em sair em trabalho continuado. Como é que perspectivas também o resto do campeonato? Eu penso que nesta altura o Sertanense está colado com os segundos classificados. Está a retribuir também.
Eu não olho para o campeonato. Sei que temos 8 pontos, nós temos lutado pela manutenção, como a maior parte das equipas, há 3 ou 4 que têm uma realidade diferente. E vai ser muito duro, vai ser muito duro. Eu sei que vai ser muito duro. Agora espero é que ajudem a equipa técnica e o plantel.
E estás a perspectivar também ir ao mercado?
A torná-lo menos duro. É muita coisa. Porque se as pessoas já acham que isto está bem, é porque não estão bem atentas às dificuldades que nós temos. E sobre o futuro, é pensar no Castelo Branco. Nós não sabemos quem é que vai cá estar a seguir. Não sabemos. Não sabemos o futuro. Pronto. E agora, a nossa equipa tem trabalhado também o ataque posicional, mas isto tem muito a ver com as críticas dos jogadores também. Temos alguma dificuldade ali em jogadores que joguem na terceira linha do meio campo e que tenham capacidade de jogar entre linhas e fazer o último passo. É uma lacuna que está identificada há algum tempo no plantel. Infelizmente não conseguimos contratar ninguém para essa zona do campo. Alguém com qualidade, atenção, alguém com qualidade. E pronto, mas a nossa equipa joga também ataque continuado, joga em transições, tem feito golos em bola parada. Pronto, temos eu penso que temos 13 golos marcados, efetivamente até fizemos 15, no Lusitânia e com o Mortágua houve 2 golos que tinham sido validados. Mas pronto, nós, equipa técnica, estamos focados em trabalhar e ajudar os jogadores a chegar ao domingo e dar o seu melhor. Pronto, e para nós, eu, como treinador, como líder do grupo, fico muito satisfeito com aquilo que eles fizeram hoje. Fico muito satisfeito porque sei que deram o máximo. Eu sei que eles deram o máximo. E gostava de dedicar esta vitória ao Nico, que está de... não vai jogar mais este ano, ao Kevin Lopes, que não vai jogar o próximo jogo, ao Edu, que se lesionou, não vai jogar também durante algum tempo, e quero dedicar também ao meu treinador adjunto, que é um grande homem e que merece também ser respeitado. É um grande homem e merece ser muito respeitado. Não é por ser de Lisboa que não tem que ser respeitado.
Nata, técnico do Sertanense. Da equipa técnica do União do Tomar, Ruben falou de um jogo de muita luta e muita entrega, referindo que o Sertanense teve uma ligeira superioridade, mas que a sua equipa não merecia perder este jogo.
Um jogo de muita luta, como nós já antevíamos e alertámos durante a semana, num relevado, que vale o que vale, é um relevado, mas que também, se calhar, um bocado pesado, e já antecipávamos que ia ser um jogo de muita luta, de muita entrega, de ter que ganhar a primeira bola, a segunda bola, a terceira bola, se houvesse. Na primeira parte, penso que tentámos equilibrar com o Sertanense. O Sertanense, se calhar, com uma ligeira superioridade, mas não nos criou grande perigo, pelo menos em termos de... O Luís não tem nenhuma defesa digna de registro. Tentámos equilibrar e depois, num lance de uma desatenção defensiva, onde nós lá atrás não podemos, temos que mandar a bola ali para fora, é mesmo assim que se costuma dizer, adormecemos e perdemos a bola, e um penalti, que é penalti, para mim é penalti, é bem sacado, que é um termo que se usa, mas é penalti. E foi um bocado um murro no estômago, porque foi ali perto do intervalo, e salto, nunca é boa altura para sofrer golos, então perto do intervalo, muito pior, fomos para o balneário um bocado de cabisbaixo, tentámos elevar a moral da equipa e dizer que nada estava perdido, faltavam 45 minutos. Na segunda parte, penso que viemos com uma atitude muito positiva, quisemos muito lutar por pontos, neste caso, é um grande golo do Hélio, onde é uma jogada, penso que bem executada da nossa parte. Agora, mais na parte final, tentámos um ponto, queríamos ganhar, claro que queríamos, mas tentámos o ponto, porque um ponto é sempre positivo neste campeonato muito equilibrado. Na compensação, logo o primeiro ou segundo minuto, já nem tenho ideia, nem olho para o relógio, uma desatenção e tu que estiveste lá em Peniche, sabes, e viste...
Nós falámos disso, foi a rebobinar, quem se lembra das cassetes VHS, é um filme igual ao que aconteceu em Peniche.
Sim, igual ao que aconteceu em Peniche, e em Peniche, como tu sabes, foi mesmo no último lance do jogo, ainda dói, penso que ainda doa mais, apesar de nesse jogo até termos empatado e podíamos ter ganho 3 pontos, ganhámos 1, aqui tínhamos 1, acabámos por não conquistar nenhum. Eu aqui tenho que assumir um bocado a minha responsabilidade, porque é a parte que me está destinada, e mais a nível da semana de treino, a parte das bolas paradas, não quer dizer que seja o único culpado, mas também o sou claramente, tenho que assumir, tenho que melhorar eu, tenho que melhorar eles lá dentro também. Agora, não vale a pena, como eu te digo, temos que olhar para a frente, temos que olhar para... Ainda vêm aí 2 jogos antes de acabar a primeira volta, 2 jogos onde queremos fazer 6 pontos. Não é a sobranceria da nossa parte, mas tem que ser, temos que fazer 6 pontos para acabar esta primeira volta, neste caso com 16 pontos. Era bom, vamos ver o que é que vai acontecer, mas temos que lutar muito por estes 6 pontos, têm que ser muito importantes, todos são, mas estes, estes 6 pontos antes da paragem do Natal e da passagem de ano, neste caso que até vai coincidir com o fim da primeira volta, vão, temos que os conquistar, porque se queremos manter esta divisão, temos que conquistar esses 6 pontos.
Algumas alterações na equipa do União de Tomar, logo na baliza com Luís Sousa e depois também Patrick, que não aparece na ficha de jogo.
Sim, acabámos por, como tu disseste, meter o Luís na baliza. Não se trata, e tu viste, foste a Alverca, viste que não perdemos o jogo, claro que não, e falámos com o Ivo, é uma opção técnica nossa, não foi por um mau jogo do Ivo, não foi por uma má semana de trabalho, ou neste caso umas 2 ou 3 semanas mais de trabalho, não foi isso, foi uma opção nossa, achámos que o Luís estava mais preparado. Por acaso só hoje, já tínhamos esta ideia, claro, entre nós muito planeada, mas hoje é que anunciámos aos jogadores. Acabámos por manter o Araújo, apesar de termos vindo do resultado, apesar do Araújo, para mim, se calhar, foi o nosso melhor elemento, é a minha opinião, lá em Alverca, e acabámos por manter. Como tu disseste, Patrick, de fora, é uma questão que eu, neste momento, posso só dizer que não, já está afastado do grupo. O que virá depois já tem que ser com o Presidente, ou neste caso com o Diretor Desportivo, ou com o Team Manager, já não passa por mim, nem me passa essa informação. Neste momento o Patrick está fora do grupo, é só o que tenho a dizer.
A ida ao mercado, a equipa do União de Tomar, como disseste, tem 2 jogos antes da pausa para Natal e Ano Novo. O União de Tomar neste campeonato, neste Série C, que é uma classificação ioiô, subindo, ganhando, sobe-se bastante, perdendo 10, a equipa do União de Tomar ainda consegue estar ali, realmente numa posição que tudo leva a crer se poderá manter. A ida ao mercado está a ser equacionada nesta altura.
Sim, já falamos, eu não sei, eu não tenho ideia se foi contigo ou com o Jorge, falámos na altura do mercado. Queremos sempre melhorar a equipa, neste momento olhamos para o plantel, hoje por exemplo, olhamos para o banco, viemos só com 19 jogadores, podemos convocar 20, aí viemos, ou seja, tivemos 17 séniores e 2 júniores primeiro ano, e aí se vê que, também pela lesão do Gui Graça, pela suspensão do Ivan, claro, mas neste momento temos, penso que seja, espero não estar a falhar nas contas, temos 19 elementos na equipa, no plantel sénior, é curto. Vamos e estamos a tentar melhorar, vamos ver o que é que... Isto não é fácil, por muito cegueira, não temos muitas condições financeiras, mas já sabíamos disso de antemão, quando viemos para esta divisão, estamos a tentar ver uma oportunidade de mercado, alguém que nos venha a acrescentar, porque se vier tem que ser para acrescentar, se for para ser mais um, podemos recorrer como recorremos hoje, acabaram por não entrar, mas podemos recorrer à equipa de júniores, tem muita qualidade, é uma equipa com muita qualidade, elementos que eu conheço bem, passei pelos escalões de formação e conheço... Não digo 100%, mas se calhar 95% ou 98% dos jogadores da formação, júniores com muita qualidade, vamos tentar ir ao mercado. Se não conseguirmos, se não for possível, vamos recorrer aos júniores, temos que lutar com esses. É com esses
tipos. Olha, Ruben Paulo, do Patrick, também salta à vista o Diogo Ismail, que há algumas semanas também não faz parte dos convocados para a equipa de União de Tomar.
Sim, o Ismail também uma questão vou-lhe chamar diretiva, lá está, tem que ser esclarecida pelo nosso Presidente, ou... mas sim, tá, foi esta semana não treinou, nas outras semanas sim, jogou nos 2 amigáveis que realizámos nesta pausa. Esta semana acabou por não treinar, mas como eu te digo, é uma questão que tens de fazer, se tiveres a oportunidade ou não de fazer ao nosso Presidente, ao Abel, e pronto, mas é que...
Ultrapassa a parte técnica. Uma palavra para o Sertanense.
O Sertanense, a gente já sabíamos que era um clube e uma equipa muito, está-me a faltar agora o termo, uma equipa muito já, está habituada a este campeonato, uma equipa
bem trabalhada, não é?
Bem trabalhada, muito competente, que vira muito a cara a derrota e o resultado, e já temos observado muitos jogos de Sertanense, é uma equipa que está experimentada, uma equipa, nós este ano vimos de novo, como eu digo sempre, não somos os coitadinhos, mas isto é novo para nós, todos nós, a equipa do Sertanense é mais experiente, já tem mais jogos de campeonato de Portugal, temos o exemplo, por exemplo, do Mauro, que é nosso conterrâneo, que fez aqui, acho que atingiu agora, espero não estar a falhar, mas 300 jogos, mas é um exemplo, de 300 jogos no campeonato de Portugal, ou 100, já não sei, agora não estou, mas é uma equipa muito mais experiente, uma equipa que está habituada a dar nestes patamares, nós não, tentamos, como tu viste, também tentámos virar, vai ser assim em qualquer campo, tentámos virar a cara à luta e é trabalhar para a semana mais um jogo, aí sim, esse tem em casa, temos de ganhar.
Ruben, da equipa técnica do União de Tomar, aqui a considerar que a sua equipa não merecia ter perdido na Sertã. Registro então para esta Série C do Campeonato de Portugal, próxima jornada, precisamente no domingo que se avizinha, Mortágua-Lusitânia dos Açores, União de Santarém-União 1919, União de Tomar-Fontinhas, Alverca B-Rabo de Peixe, Peniche-Gouveia, Maranhense-Vitória de Cernache e o Sertanense-Benfica de Castelo Branco. Dias então mais difíceis para o União de Tomar, que está nesta altura a 4 pontos da manutenção e na próxima jornada recebe então o Fontinhas, que com a formação na Bantina reparte a última posição deste campeonato, ainda que tenha menos um jogo realizado. Refira-se que a formação do Fontinhas tem apenas 10 jogos e poderá, caso vença, chegar mais acima na tabela classificativa. Também o Maranhense tem 10 jogos. O União do Tomar, então, tem no próximo domingo um jogo decisivo, não será ainda fundamental para perceber o futuro do União do Tomar, mas caso o União do Tomar não consiga vencer, caso perca, então o futuro ficará ainda mais complicado no que a manutenção diz respeito, pelo que só os 3 pontos interessam diante do Fontinhas. Caso o União do Tomar se conseguisse fazer aqui uma série de 2-3 vitórias consecutivas, então a manutenção ficaria mais perto e a formação na Bantina já demonstrou ter condições para que efetivamente pudesse sonhar dessa forma, ainda que esteja num campeonato com concorrência de clubes profissionais, na esmagadora maioria clubes profissionais que treinam 2 vezes por dia, sendo que o União de Tomar não tem essa possibilidade, aliás nem sequer tem a possibilidade de treinar-se sempre a campo inteiro. Registo para um campeonato, para uma série de veras equilibrada, basta dizer que há 5 equipas com o mesmo número de vitórias. As equipas que mais vezes ganharam neste campeonato são 5 equipas. É o Alverca B, Lusitânia dos Açores, União 1919, Sertanense e Peniche. Todas elas com 5 vitórias, o que em 11 jornadas ganhar 5 efetivamente mostra aqui o grande equilíbrio que reina nesta Série C. O Alverca B é a equipa menos batida, tem apenas uma derrota. Também é uma das 3 equipas que soma mais empates, tem 5, aqui um estatuto partilhado com o Mortágua e também com o Gouveia. No que diz respeito ao ataque mais concretizador, esse pertence ao Alverca B, tem 20 golos marcados, também tem a melhor defesa, apenas 5 golos encaixados pela formação do Alverca. Em casa, precisamente, o Alverca, a Lusitânia dos Açores, o Sertanense e o Benfica de Castelo Branco são as equipas que ainda não conhecem o sabor da derrota. Fora de portas, convém então sublinhar que a União de Tomar tem apenas 1 ponto conquistado em 6 partidas e é este rendimento fora de casa que faz com que a equipa nabantina não esteja nesta altura numa posição mais meritória. Avançamos para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Ferreira do Zezer é líder isolado depois de vencer em Orém e de beneficiar do empate do Abrantes e Benfica em Coruche. Os ferreirenses têm agora mais 1 ponto do que o Fátima, que subiu ao segundo lugar após golear o Forense. Já o Fazendense ultrapassou o Moçarriense e continua de olhos colocados no topo. Registo ainda nesta ronda para a vitória do Samora Correia diante de um Torres Novas em crise e para os 8 golos marcados pelo Salvaterrense frente ao cada vez mais aflito Vasco da Gama. Por sua vez, Cartacho e Mação conseguiram boas vitórias. Vamos então aos resultados. 13ª jornada, Oriense 0, Ferreira do Zezer 2, Salvaterrense 8, Vasco da Gama 2, Amiense 1, Mação 3, Moçarriense 1, Fazendense 2, Cruxense 0, Abrantes e Benfica 0, Fátima 5, Forense 1, Torres Novas 0, Samora Correia 2 e Cartacho 1, Alcananense 0. Na frente, Ferreira do Zezer 32 pontos, segundo Fátima com 31, terceiro Abrantes e Benfica com 30, quarto Fazendense com 28, quinto Samora Correia com 23, sexto Cruxense com 21, sétimo Torres Novas com 19, oitavo Alcananense com 18, nono Salvaterrense e Mação com 17, décimos primeiros Cartacho e Moçarriense com 14, décimos terceiros Amiense e Forense com 9, décimo quinto Oriense com 8 pontos, décimo sexto é último, o Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos à análise da jornada a cargo de José Fernandes.
Vamos acabar quase a primeira volta, faltam duas jornadas, e começam-se aqui a definir grupos muito claros em relação à subida e à descida. Em relação à subida, o Fred Zezer com este golo, com o segundo golo, praticamente há de ter carimbado a vitória e continuará na frente, agora isolando-se, aproveitando o Abrantes Cruxense, que deu 0-0. Era o jogo grande desta jornada, as equipas acabaram por se anular. O Abrantes a fazer jus àquilo que tem vindo a fazer, que é a defesa muito, muito fechada, e por isso 5 gols sofridos ainda só no campeonato, e a conseguir um empate em Cruz, num campo sempre difícil. Nesta luta pela subida, temos o Fátima e o Fazendense a cumprirem as missões deles. O Fazendense com mais dificuldades num campo tradicionalmente difícil na Moçarria, o Fátima a despachar os foros com 5-1, com um claro 5-1. Depois, aqui na luta pela descida, temos aqui os foros que acabaram de perder em Fátima, não é um resultado que os penalize. O Amiense continua a não acertar o passo e com esta derrota com uma ação coloca-se em maus lençóis. O Orém, que não conseguindo fazer pontos com o Ferreira de Zezer em casa, também não é sendo muito grave, porque o Ferreira de Zezer luta pela subida, deixou-se também a precisar de pontos e aqui nesta luta. O Vasco da Gama, que já o deu como condenado. Eu vi hoje o Vasco da Gama e não tem qualidade para se ombrear com as equipas que vêm acima deles. E dar aqui uma palavra ao Cartaz, que com duas vitórias seguidas sai aqui um bocadinho desta confusão aqui de baixo e tranca a sua baliza, uma equipa que é das piores equipas a defender no campeonato, com 31 golos já sofridos, e que agora em casa faz 1-0 ao Amiense a semana passada e faz 1-0 agora ao Alcanena e consegue sair aqui desta zona. Aí nesse jogo de Torres Novas de Samora, eram duas equipas em crise, o Samora com 3 derrotas seguidas à procura de fazer pontos e de sair daquele problema que estava envolvido, mas deixou aí o Torres Novas num problema maior, que já há 5 jogos que não ganha e perdeu completamente o comboio das equipas da frente. Portanto, damos aqui, como dando quase como certo, a vitória do Ferreira de Zezer, o isolar-se no primeiro lugar, com o Fátima a saltar para a frente do Abrantes e com as Fazendas aqui a correr já atrás deles com 28 pontos, depois cai aqui um fosso já para as outras equipas. Ali o fosso grande também já, da Moçarrie do Cartaz com 14 pontos para Amiais, Forense e Orém com 9 pontos, Orém com 8 e o Vasco da Gama já condenado com 1 ponto. Notas salientes, 2 mesmo, o empate do Abrantes em Cruz e a vitória das Fazendas, sempre num campo difícil como a Moçarrie, e dando ainda aqui algum ênfase à vitória e à saída da crise que estava envolvida do Samora em Torres Novas, uma excelente vitória por 2-0.
José Fernandes, comentador da Hertz para a primeira divisão distrital. Concluímos aqui a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para alguns dos campos que fizeram história na jornada deste fim de semana do distrital.
Desportivo. 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 Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então olhar para aquela que foi a 13ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Ferreira do Zezer venceu em Orém por 0-2 e está agora na liderança isolada, com mais um ponto do que o Fátima. Foi uma vitória sem mácula, uma vitória da melhor equipa e que está numa fase de 5 triunfos seguidos. Já o Oriense continua à procura de melhores dias, está no penúltimo lugar e numa série de 3 derrotas seguidas, sendo que nas últimas 4 jornadas apenas conseguiu marcar um golo. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, disse que a sua equipa fez uma exibição segura, personalizada, fatores que ajudaram a construir um resultado mais do que merecido, referiu.
Olha, acho que é uma análise bem feita, porque é realmente uma exibição muito segura, muito consistente. Fomos claramente a melhor equipa. Entramos no jogo muito bem, nós, e eu na divisão disse isso, disse que isso é verdade, disse aquilo que penso da equipa do Oriense. Acho que é uma equipa que a tabela classificativa não condiz realmente com o valor que a equipa tem. Acho que tem excelentes jogadores, jogadores de grande qualidade. E nós sabíamos disso e preparámos o jogo em cima disso, sabendo o 3-5-2 que o Oriense podia utilizar, procurando o Lucas e o Gameiro, com o Tico ali pelas costas e a cair nos corredores. Mas nós entramos bem no jogo, entramos a controlar. Logo no primeiro minuto temos um lance de grande penalidade clara e que não foi realmente assinalado. Depois continuámos no jogo, continuámos muito ligados ao jogo, a criar oportunidades, sempre com mais bola, sempre muito em cima do Oriense, o Oriense sem se aproximar da nossa baliza, a jogar no meio campo do adversário, e acabámos por desbloquear e fazer um golo já na reta final da primeira parte. No intervalo, corrigimos algumas coisas que era importante corrigir, como as dinâmicas que estávamos a ter, como alguns posicionamentos com e sem bola, algumas permutas que era importante fazer para que a equipa do Oriense tivesse mais dificuldades, sermos um pouco mais agressivos também no momento em que não tínhamos bola, porque a relativa facilidade com que estávamos com bola podia nos deixar cair em relaxe. E foi isso que fizemos, e na segunda parte então acho que foi uma segunda parte muito boa da nossa parte, uma segunda parte com uma intensidade muito alta, com uma qualidade de jogo muito boa. Acabámos por matar o jogo num 2-0 e tenho pena que não tenha sido traduzido em eficácia aquilo que fizemos no jogo, porque é um resultado que peca por muito escasso mesmo. É um resultado muito curto para aquilo que os jogadores produziram, para as oportunidades claras que tivemos 9 a 10 oportunidades em cima da linha de gol. Numa delas temos uma bola na defesa do guarda-redes, a bola na trave, e o nosso jogador depois remata outra vez à figura do guarda-redes. E criámos muito para ganhar apenas por 2-0, mas acho que fomos completamente superiores à equipa do Oriense ontem. Fomos, e como disse no início bem, fomos muito seguros e muito consistentes na exibição que fizemos ontem. Dar os parabéns aos jogadores por isso, porque fomos realmente muito, muito consistentes, muito seguros, e estamos realmente a crescer, e esperamos continuar a fazê-lo jogo após jogo, semana após semana, para sermos melhores.
Mano Nelson, foi efetivamente a quinta vitória consecutiva, e nesta altura temos outra vez o Ferreira do César isolado no primeiro lugar, 32 pontos conquistados. Já é aqui uma margem que permite olhar o futuro com confiança, gerir expectativas que estes números causam, acredito eu, será agora aqui uma das missões que o treinador terá pela frente.
O que faz estes números é aumentar a nossa responsabilidade. Aumentar a nossa responsabilidade, porque aproveito para agradecer aquilo que vimos ontem em Orém, dos nossos adeptos. Sentimos muita gente, sentimos que estávamos a jogar em casa. Foi muito bonito sentir que hoje os nossos adeptos acreditam na nossa equipa, que estão com a nossa equipa, que nos dão força nos momentos mais difíceis. E ontem foi muito bonito sentir que tínhamos muita gente de Ferreira do César. Com o jogo às 4 horas, nós sabemos que isto influencia, com o jogo do Benfica às 18, mas muita, muita gente Ferreira do César. Sentimos-nos em casa, sentimos o apoio dos nossos adeptos, e é o que faz, é aumentar a responsabilidade acima de tudo, porque as pessoas acreditam em nós. Mas é como eu digo, temos 32 pontos, precisamos de pelo menos mais 4 ou 5 para podermos assegurar a manutenção. Conseguimos, na minha opinião, um dos objetivos que tínhamos para a nova época, que é que não ter o sufoco de ter que conquistar pontos na luta pela descida de divisão. Penso que com mais 4 ou 5 pontos a manutenção está assegurada, e é realmente o primeiro momento de satisfação da época, tirar o Ferreira do César do habitual sufoco na luta pela manutenção, e depois aí sim vamos tentar olhar para o campeonato de outra forma, jogo a jogo, o mais acima possível na tabela. Hoje ocupamos o melhor lugar da tabela classificativa, não estamos nem de perto nem de longe deslumbrados. Sabemos que é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito longo, é um campeonato com excelentes equipas, e temos que continuar a trabalhar muito, porque os nossos adversários exigem que tenhamos muita concentração. Agora é descansar esta semana, vamos treinar só 2 vezes, porque temos 4 jogadores na seleção, temos algumas mazelas para recuperar, e não há jogo no, no fim de semana e vamos premiar os jogadores com dois ou três dias de descanso, mas continuar a trabalhar forte, muito focados no que são os nossos objetivos e tremendamente orgulhosos do grupo de trabalho e disso que existem dentro do jogo. Sinto que temos um bom grupo, sinto que temos um grupo honesto, um grupo de rapazes que trabalham muito, temos aquilo que se diz uma boa família, dá gosto de estar dentro do balneário, dá gosto de estar com eles, e eles são homens com H grande. Tem sido até agora, espero que continuemos assim, tem sido bom, em cima de vitórias vamos cimentar melhor o nosso processo, mas a única coisa que nos acresce cada vitória que tivermos é ter mais responsabilidade, e olhar para as bancadas como vimos ontem obriga-nos a ser ainda mais sérios e mais competentes, e é isso que vamos tentar ser semana após semana.
Já agora, Mário, a propósito desta pausa para compromissos relativos à seleção distrital, será positiva para o Ferreira do Zezer, ou a equipa que está numa dinâmica de vitória pode aqui ver o seu trabalho de alguma forma comprometido?
Eu penso que não vou dizer que influencia ou deixa de influenciar. Eu sou se calhar o maior crítico em relação aos quadros competitivos da nossa associação. Sou se calhar o maior crítico à falta de rigor e profissionalismo que existe no nosso distrito, e por isso nós vimos quando subimos ao Campeonato de Portugal e vimos o estado do nosso distrito a nível de clubes, as dificuldades que existem comparado com outros, e este é mais um episódio, na minha opinião, que revela bem que a preocupação que há com o futebol do distrito, porque a seleção treinou quase sempre às quartas-feiras, nós treinamos sempre às quartas-feiras, ou seja, andamos até há 4 ou 5 semanas a treinar com menos 5, 6, 7 jogadores. Saiu a convocatória esta semana, vamos voltar a ter treino terça e quarta, vamos estar sem menos 4 jogadores. Poderia aqui e ali alterar-se de quarta para quinta, de quinta para quarta, para beneficiar todos, mas ninguém se preocupa com isso, ninguém está minimamente preocupado com isso. O que eu desejo é que se faça uma... Tenho pena que o melhor jogador do distrito, na minha opinião, e penso que pertence aos nossos quadros, que é o Zé Maria, não tenha sido convocado para a seleção. Tenho pena, porque acho que a seleção ficaria muito mais forte com o Zé Maria, mas aquilo que desejo é que se faça uma boa representação do futebol do nosso distrito, que tenham sucesso, que o façam de forma digna para que as pessoas comecem a olhar para aqui com mais respeito e mais consideração. Em relação ao futuro, vamos continuar a trabalhar da mesma maneira e não nos vamos preocupar com isso, até porque o que esperamos é que nenhum jogador se lesione e que tudo corra bem. Por isso, é continuar a trabalhar focados naquilo que podemos controlar, e o que podemos controlar é o que se passa dentro do nosso grupo, e é por aí que é o nosso caminho.
Mário Nelson, técnico do Ferreira do Zezer. O Fátima, esse voltou às vitórias no campeonato, neste caso na recepção ao Forense, com uma goleada por 5-1. Com estes 3 pontos, a formação fatimense subiu ao segundo lugar naquela que foi a 6ª vitória seguida em casa. Aliás, o Fátima ganhou 10 dos últimos 11 jogos. Já o Forense não perdia há 4 jornadas, mas desta vez não teve argumentos para mais. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, disse que gostou da resposta dos seus jogadores face à derrota em Alcanena, considerando que este jogo diante do Forense o deixou satisfeito.
Sim. Entramos muito fortes. Tinha a curiosidade, e na semana passada falámos sobre isso. Qual seria a nossa resposta após um desaire em que não fomos aquela equipa que tínhamos sido, ou que nos caracterizava nas outras jornadas, mas também não merecíamos ter perdido o jogo e acabámos por perder o jogo. E diante dos nossos, ou perante os nossos adeptos na nossa casa, qual seria a resposta da nossa equipa contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, mas tem perdido sempre pela margem mínima, não perdia há 4 jogos, tem marcado muitos gols, e havia esta curiosidade. Trabalhámos, tentámos superar o jogo da melhor forma possível e tivemos efetivamente muito fortes. É verdade, nós o jogo teve a sua história, mas nós desde muito cedo marcámos, continuámos a criar. Com 1-0 quisemos mais, com 2-0 quisemos mais, com 3-0 quisemos mais. Estamos a lamentar o gol sofrido, que foi das poucas vezes que o Forense conseguiu chegar perto da nossa baliza, e foi no lance de bola parada. E é verdade também que ficaram alguns golos por concretizar, ainda que também é importante sublinhar que o Forense sempre foi uma equipa organizada, não resistiu ao nosso fluxo atacante, ainda bem para nós, mas sim, ficaram algumas bolas por finalizar de melhor forma, mas o nosso caudal ofensivo foi bom, a nossa resposta foi ótima e é um jogo que se adequa àquilo, o resultado que se adequa àquilo que foi o nosso jogo e a nossa forma de estar em campo.
Era a minha questão seguinte, ou seja, estes números não caíram do céu, passa a expressão, Fátima teve de trabalhar, porque do outro lado esteve uma equipa que também tentou apresentar os melhores argumentos que tinha, ou seja, aqui mérito do Fátima, não de mérito do Forense.
Sim, eu acho que foi mais mérito nosso do que de mérito do Forense, ainda que o Forense, nós tentámos ali logo de início uma alteração em termos táticos naquilo que era a estrutura da equipa do Forense, eles jogaram com 5 defesas e dois médios com 3 jogadores bem na frente, e nós sabíamos que eles, quando assim ganhassem bola, tentariam explorar costas da nossa equipa com os bons jogadores que têm na frente, mas nós conseguimos aproveitar ali aquele espaço do meio à frente dos 5 defesas e foi por aí que conseguimos desbloquear o jogo logo desde muito cedo. Depois, quando houve o acerto pela parte do Varela para um 4-3-3, nós continuámos a explorar espaço aí de outra forma. Fomos uma equipa sempre muito inteligente na procura do homem livre e do espaço. E acho que sim, que foi mais mérito nosso do que de mérito do Forense, porque, como eu disse, mesmo com 2-0, 3-0, nós quisemos sempre mais, porque se nós não quiséssemos mais, o Forense tinha capacidade de poder pressionar de outra forma e de poder entrar no jogo. Aliás, eles têm demonstrado isso ao longo das jornadas, os resultados a ganhar. É verdade que se deixa empatar, mas a perder também vira resultados em qualquer campo, e nós estávamos avisados para isso. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte e que vai ao encontro da tal resposta. Era um jogo de teste para nós, perceberem como é que a equipa se iria sentir depois de, não sendo exigido, mas é verdade que estávamos em primeiro, vinhamos de uma série muito positiva, uma equipa que em 9 jogos seguidos vence, e depois espero, e de uma forma assim meio ingrata, digamos assim, teria que dar uma resposta ou não, e nós demos a resposta da melhor forma possível. Muito mérito nosso, mais do que de mérito do Forense, porque foi, eu creio que foi igual a si próprio e tentou com umas linhas baixas anular aquilo que era a nossa parte ofensiva e depois sair em tradição, que é o que tem feito ultimamente e com algum sucesso. Mas o centro esportivo de Fátima foi mais forte a todos os níveis e venceu bem.
Gonçalo, permita-me esta pergunta um pouco à margem deste jogo, quer dizer, relativa àquilo que tem sido o trajeto do Centro Desportivo de Fátima e ao acompanhamento que os adeptos têm feito desse trajeto. É o acompanhamento de que vocês, grupo, estava à espera?
Eu estou no clube, entrei em março, como é sabido, e vi estive naquela última fase de campeonato, onde faltavam poucos pontos, digamos assim, para garantir aquilo que era a manutenção. A equipa vinha num momento bom, ainda que tivesse agarrado após uma derrota, mas tínhamos ali o elan da taça e fizemos um percurso de giro na taça o ano passado, e nessa altura os adeptos acompanharam-nos, estavam com a equipa, sentiam a equipa e a equipa sentiu-os a eles, ainda que fosse um final de época e com um treinador com ideias diferentes das que haviam. Pronto, acaba por ser diferente. Este ano nós sentimos desde o início que havia vontade de a equipa, se a equipa correspondesse, que os adeptos nos acompanhavam, nomeadamente uma claque que nós temos tido sempre incansável desde o primeiro ao último minuto de cada jogo, a ganhar, a empatar ou a perder, porque já saboreámos de tudo. A claque sempre connosco, e a própria claque, de uma forma muito positiva naquilo que é o fenómeno desportivo, também acaba por agregar quem está a ver o jogo. E nós temos tido pessoas a acompanhar a nossa equipa em casa e fora. Temos tido uma moldura humana interessante naquilo que é o futebol distrital, porque é a realidade que é, não, nunca há assim muita gente. Nós temos tido até uma moldura humana interessante e sentimos que as pessoas se identificam com a nossa equipa, e isso deixa-nos obviamente orgulhosos e com muita vontade de fazer bem. Mas também vai ao encontro daquilo que o Padre Pereira, o nosso Presidente, nos pediu desde o início, ainda na semana passada jantámos, e ele voltou a frisar isso, que é: se ganharmos, melhor, mas se não ganharmos, está tudo bem, desde que aquilo que são os valores mais nobres do clube que venham lá de cima, que é o respeito pelo outro, o saber estar, o saber ganhar, o saber perder, as pessoas sentirem que os valores do clube, do Centro Desportivo Fátima, estão ali dentro também. E isso tem acontecido. Nós, a equipa técnica, somos também muito vincados nestes aspectos e sentimos as pessoas connosco. Depois, o ganhar ou não ganhar faz parte do fenómeno e temos que estar preparados para aquilo que possa sempre acontecer. E as pessoas, tal e qual, também estão connosco e sabem que nós perdemos em Alcanena quem esteve viu como aconteceu e pouco tem a apontar, ainda que pudéssemos ter jogado um pouco melhor. Também já ganhámos, ou já empatámos e perdemos quando se calhar merecíamos outro tipo de resultado. A base acho que é esta mesmo, é as pessoas perceberem que a equipa transporta e está apropriada daquilo que são valores mais nobres do clube. E quando assim é, fica mais fácil para nós, treinadores. É verdade que temos que vincar isto constantemente, porque não, o jogo tem a parte emotiva, tem a adrenalina, tem aquilo que é necessário. E todos queremos ganhar, não há aqui ninguém diferente de outro, mas sentimos isso, sentimos que as pessoas estão connosco e nos ajudam bastante, ajudam-nos bastante nos momentos em que, quando estamos bem, é bom ver as pessoas a cantar por nós, quando nós estamos tão bem, é bom ver as pessoas a empurrarem-nos para a frente. Faz parte, é mesmo assim, e estamos satisfeitos, muito satisfeitos com isso.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fátima. Coroxense e Abrantes e Benfica empataram 1-0 no jogo intenso, onde os abrantinos voltaram a confirmar o seu bom momento, neste particular no campo de um adversário com grande potencial físico e que ainda procura aproximar-se dos primeiros lugares. O empate aceita, sendo que o Abrantes tenha sido a equipa com mais oportunidades criadas. A equipa abrantina não perde há 6 jornadas, sendo que continua a revelar essa grande capacidade defensiva, ou seja, mais um jogo com a baliza em branco, 10 em 13. Impressionante. Já o Coroxense somou o terceiro empate nos últimos 4 jogos e não perde há 5, ou seja, está na sua melhor fase da época, mas ainda assim algo distante do que se pensava para esta fase. Paulo Fernando, o treinador do Abrantes e Benfica, disse que o empate acaba por se ajustar, mas considera que os seus jogadores estiveram mais perto de vencer.
Podíamos ter ganho o jogo, tivemos as melhores oportunidades, e quando eu falo nas melhores oportunidades é jogador para guarda-redes, mas acho que foi um jogo bem disputado. Acho que o empate até acaba-se por ajustar, porque pelo aquilo que foi a entrega das duas equipas ao jogo, foi um jogo rasgadinho, foi um jogo bem disputado, apesar de termos tido claramente as melhores oportunidades. Não me lembro de uma oportunidade clara do Cruz, a não ser de bola parada, de cantos ou lançamentos, que tem um jogador que faz lançamentos longos. Mas a equipa bateu-se bem, é aquilo que tu dizes, o jogo que se pode dar à equipa é a forma como abordou o jogo, a forma como os jogadores encararam um jogo num terreno sempre super difícil, contra uma equipa que fisicamente, uma equipa muito bem preparada, jogadores com um porte físico muito bom, mas pronto, mas claramente fomos superiores no jogo, mas eu acabo por dizer que no final do jogo acho que se ajusta pela entrega das duas equipas.
Era precisamente a minha questão seguinte, a ver com essa capacidade física que é conhecida ao Coroxense, como é que o Abrantes e Benfica se conseguiu adaptar e, pelos vistos, também se conseguiu equivaler a esse potencial físico que o Coroxense tem?
É um momento também que estamos a atravessar. Também somos uma equipa que se bate bem no jogo. É uma equipa que estamos motivados, né? Claramente que fomos jogar olhos nos olhos e não abdicámos daquilo que é os nossos princípios. E só assim estaremos mais perto de vencer o jogo. Não abdicando daquilo que eram os nossos princípios, pressionando o adversário alto, querendo jogar, querendo marcar. Não podíamos ter chegado lá e jogado com um bloco mais baixo e tentar sair em transição, que até poderíamos se calhar ser mais felizes, porque acho que um dos problemas que o Cruz tem é posicionalmente posiciona-se muito naquilo que é o jogo, mas não abordámos o jogo da mesma forma, porque sabíamos que se dessemos, depois do Cruz ter ganho em Samora, que vinha motivado este resultado, se dessemos motivação para ele estar em cima de nós, podia ser mais complicado. E a equipa voltou-se bem, foi um jogo rasgadinho, como já o disse. Duas equipas que se calhar estão a atravessar um bom momento. O Cruz não está tão bem, mas é uma equipa que tem vindo em crescendo, e eu acho, na minha opinião, que em casa vai perder poucos pontos pela sua atitude. Se tiver esta atitude que teve no domingo, vão perder poucos pontos. E a minha equipa está motivada, nota-se que a equipa respira confiança, temos muitas baixas no banco cheio de júniores. O Diogo Robles não pôde estar presente no jogo, foi mais uma baixa de um jogo preponderante daquilo que é a manobra da equipa.
Mas pronto, jogaram jogadores que há algum tempo já não jogaram, se calhar, e mantiveram a mesma linha exibicional dos outros.
Este ciclo de grandes resultados que o Abrantes e Benfica têm feito e é conhecido nestes últimos anos, tem sido esse o percurso, ou seja, apostar em jovens sempre que assim se justifica. Mas perante esta dinâmica de vitória, esta aposta em jovens continua a ser prioritária?
Sim, claramente que continua. Não temos financeiramente, não somos um clube muito forte. E não temos capacidade de ir buscar jogadores de outro nível. Por isso temos a nossa formação que trabalha bem, são jogadores que se adaptam bem àquilo que é o nosso núcleo forte. Temos ali 6, 7 jogadores que nos acompanham há algum tempo e é sempre muito mais fácil apostar quando temos este núcleo, porque é um núcleo que já conhece tudo por dentro e por fora do clube, as ideias do treinador, e é muito mais fácil. E depois, quando está a ganhar, também tudo aparece por naturalidade.
Uma última questão, Paulo, que tem a ver efetivamente com esta pausa para uma equipa que atravessa um excelente momento, como o Benfica e Benfica atravessa. Esta pausa pode ter aqui algum efeito negativo ou nem por isso?
Não, nem por isso. Temos, é aquilo que eu já disse, temos muitos jogadores importantes lesionados. Também poderá servir para recuperar algum destes atletas, porque ontem notou-se, a equipa estava desgastada, não tinha muitas soluções e não deu para alterar muito aquilo que era o jogo. Porque o jogo de ontem requeria experiência, intensidade, e às vezes, era aquilo que eu digo, no meu banco cheio de jovens, e às vezes não é fácil lançá-los nesse tipo de jogos, em que o jogo é muito mais físico, não é tão técnico. E se calhar nesta altura serve para recuperar, e não só, também para introduzir alguns miúdos que têm qualidade para trabalhar mais connosco e aprenderem algumas coisas que pretendemos naquilo que é o jogo, e acho que pode ser positivo. Mas isto no futebol, a gente às vezes acontece que é melhor parar, às vezes não é, e faz parte, pronto, acho que é igual para todos.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, equipa que empatou a zeros na deslocação ao Reduto do Coroxense, um empate que não deixa de ser positivo, isto tendo em consideração o potencial da formação do Coruxo, mas que não restem dúvidas, este Abrantes e Benfica é mesmo das melhores equipas deste campeonato e tem também potencial para poder-se lutar pelos primeiros lugares. Basta dizer que nestas primeiras 13 jornadas conseguiu 10 jogos, conseguiu chegar ao fim sem sofrer golos em 10 jogos, números verdadeiramente impressionantes, ou seja, nesta primeira divisão distrital temos o Ferreira do Zêzere a liderar, com mais um ponto do que o Fátima, depois segue-se o Abrantes e Benfica, sendo que o Fazendense ainda está à espreita de qualquer deslize deste trio da frente. O Fazendense, que na última temporada também fez um campeonato positivo na luta pelos lugares da frente, e este ano também não foge à regra, é sempre uma equipa a ter em consideração nesta contabilidade. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar com a primeira divisão distrital na quarta parte. Olhamos ainda para o futsal. Fique connosco.
Hertz Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar-se pela 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Samora Correia venceu em Torres Novas por 0-2 e quebrou um ciclo de 3 derrotas seguidas, continuando desta forma de olhos colocados no topo da classificação. Não deixa de ser um resultado surpreendente face a esse desempenho recente dos achadrezados, ainda que os torrejanos, por sua vez, também não estejam melhores e não ganham há 5 jornadas, período em que sofreram 3 derrotas. Vamos à análise por António Catarino.
Vamos ao comentário no final do jogo aqui em Torres Novas, com esta derrota caseira por parte do Torres Novas, 2-0. Confesso que Eduardo Fortes, apesar daquilo que disse há uns dias num outro jogo que por vezes ficamos sem saber o que dizer. Sou eu, e assumo isso hoje, que tenho dificuldade, portanto, de fazer uma análise a este jogo e começar por aí mesmo, porque provavelmente, em relação àquilo que é o nosso trabalho no fim de semana, gostaríamos, sinceramente, de falar essencialmente daquilo que se passou em termos do jogo e daquilo que foi o jogo praticado por duas equipas, mas parece que há aqui uma questão de uma mala pata desta equipa de arbitragem com o Torres Novas, e que é reincidente em relação a isso, em que de alguma forma a vitória do Samora Correia não está em causa, porque em relação àquilo que se passou há um gol pelo menos, e esse é limpo, não há de qualquer questão, portanto, a assinalar. A questão põe-se precisamente no primeiro gol assinalado pelo, marcado pelo Samora Correia, em que nitidamente, pela falta de atenção desta equipa de arbitragem, que é reincidente nesta situação, vê a colocação do homem que marca o canto e que aparece precisamente com a bola fora nitidamente do quarto ciclo, e que ninguém foi capaz de reparar nesse pormenor. Até porque este Pedro Serra, enquanto equipa de arbitragem, de alguma forma já são alguns casos em jogos anteriores por parte do Torres Novas, e não percebemos porque a sua atitude dentro do campo deixa a desejar relativamente àquilo que é o assumir do jogo, e há lances que vai deixando disputar sem exercer a sua, portanto, autoridade, digamos assim, dentro do jogo. E depois, claro, em relação àquilo que se passou, portanto, na primeira parte, a questão aqui que se põe é que não há nada a dizer e o resultado tem que se aceitar perfeitamente. A segunda parte, para mim, é como lhe digo, e começando novamente por aí, tenho dificuldade precisamente em analisar aquilo que se passou, porque talvez o resultado fosse a vitória até do Samora Correia em relação ao gol que obtém, pelo menos um, e que não, aí não há nada a assinalar, mas o resto depois, nomeadamente no final do jogo, com algumas cenas que se passaram, quer dizer, é tudo menos futebol. E isto também para as pessoas que andam aqui fim de semana após fim de semana, sentem alguma impotência relativamente ao sentem-se impotentes, porque se vai falando nas coisas, mas nada se faz. Sabemos que nas jornadas também há habitualmente observadores em termos de equipe de arbitragem para estas situações, mas o que é certo, até hoje, em relação àquilo que, imediatamente este árbitro tem algumas responsabilidades também na parte da arbitragem, as coisas, portanto, mantêm-se. Peço desculpa uma vez mais em relação ao facto de estar a falar nestas situações, porque necessariamente o que queremos comentar é precisamente aquilo que se passa relativamente à prestação de cada uma das equipas e em relação àquilo que é o trabalho dos jogadores e dos técnicos, e não assinalar em termos de jogo aquilo que possa ser o protagonismo assumido por uma equipa de arbitragem.
Aqui a análise de António Catarino. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, falou de um bom jogo com oportunidades desperdiçadas pela sua equipa que podiam ter possibilitado outro desfecho.
Olha, eu sinceramente aquilo que me apraz registar é que assistimos aqui a um bom jogo. Um bom jogo, uma primeira parte muito boa, muito bem disputada, em que penso eu, na minha opinião, que o resultado decide-se por pormenores. Não fizemos gol quando tivemos excelente oportunidade para o fazer, praticamente com a baliza aberta mandamos ao poste e desperdiçamos aí uma excelente oportunidade para nos colocarmos em vantagem. Depois, em termos de oportunidades claras de gol, penso que não existem durante o jogo todo. O Samora chega ao gol numa bola parada, num canto, em que teve a felicidade do jogador conseguir ganhar a frente e introduzir a bola dentro da baliza, e o jogo resume-se a isso. É um pormenor que faz toda a diferença, porque depois no segundo golo nós é que entregamos mais um erro individual que nos custou muito caro, porque uma coisa é estar a perder 1-0 naquele momento e fazermos tudo, porque era a altura que eu ia mexer na equipa e íamos arriscar tudo para conseguir pelo menos chegar ao empate, e entregamos aquele segundo golo, e aí ficou muito mais difícil. Não por isso não deixamos de trabalhar, não deixamos de lutar, mas em termos de qualidade de jogo perdeu-se muito a partir daí. porque começou a ser um futebol mais desgarrado das duas equipas, com algumas quesilhas também. Há que dar os parabéns ao Samora, porque aproveitou a única oportunidade que teve, e lamentar nós não termos aproveitado a nossa excelente oportunidade para nos colocarmos em vantagem. Em relação à equipa de arbitragem, aquilo que eu lamento e custa muito a aceitar há tantos anos que ando aqui no futebol é que não consigo entender o porquê de numa primeira parte haver um critério e numa segunda parte haver outro critério. Este árbitro já nos habituou a isso, estávamos preparados para isso porque eu alertei os meus jogadores que o critério da primeira parte não iria ser o mesmo da segunda, e constatou-se mais uma vez. É lamentável, é pena, porque o jogo são 90 e tantos minutos, não são 45 e mais alguns, e é pena haver dois critérios no mesmo jogo, porque acaba sempre por penalizar uma equipa. Qualquer das formas, não perdemos por culpa do árbitro, na minha opinião, perdemos por um pormenor, como disse, e o jogo faz de pormenores, e como digo, há que levantar a cabeça, continuar o nosso trabalho. Temos pena, ficamos bastante tristes, não conseguimos no último jogo do ano civil 2023 presentear os nossos adeptos com uma vitória. Estamos tristes com isto, porque é a terceira vez seguida que perdemos em casa e nós não estamos habituados a isto. Há que dar a volta à situação, temos agora aqui uns dias para refletir, para percebermos também até onde podemos ir, porque o plantel ficou bastante reduzido por algumas situações que eu não esperava, e vamos ver se encontramos alguma solução também para colmatar algumas saídas. Mas o importante é acreditarmos naqueles que temos, nestes 23 que temos, e confiarmos que vamos todos juntos dar a volta à situação e voltar mais rapidamente às vitórias.
Muito bem. Em relação a isso, e tal como referimos, obviamente que não estamos aqui, mas quando para isso mesmo, é para comentar aquilo que se passa relativamente ao jogo, e longe de pensar que efetivamente ter que começar precisamente esses comentários pelo aquilo que é, no fundo, o trio de arbitragem, que neste caso acaba por ser, no fundo, o protagonista deste jogo, e não necessariamente aquilo que se passou dentro das quatro linhas em relação ao jogo jogado por cada uma das equipas, e que, como disse bem, em relação a esse pormenor, imediatamente o segundo gol do Samora Correia, que é uma entrega, como se chama dizer, do ouro ao bandido, em função daquilo que se passou, e não está isso em causa. Mas entre aquilo que foram dois castigos do passado jogo, as lesões que tem hoje, ainda assim, depois, obviamente que com o tempo a passar, logicamente também isto é correr atrás do prejuízo, com a equipa a ver-se perder, mas com todas estas contrariedades, digamos assim, como é que se gera isto, nomeadamente em relação ao próximo jogo, e o Torres Novas vai precisamente jogar ao Abrantes e Benfica, e que trabalho a fazer para poder recuperar a equipa precisamente para essa jornada?
O trabalho é basicamente psicológico. Vamos ter que motivar esta rapaziada. Felizmente hoje não perdemos nenhum jogador. Temos à partida o Zé Faria disponível para o próximo jogo. É mais uma opção. Como viu, as opções que eu tinha no banco em termos ofensivos estávamos bastante limitados. Tivemos que improvisar ali um bocadinho, mas é o que temos e é a nossa realidade, e é com isto que temos que viver. Portanto, é aquilo que eu digo, e eu ando aqui há muitos anos e sei perfeitamente daquilo que estou a falar, e sem dúvida nenhuma que esta equipa tem qualidade, demonstrou mais uma vez hoje que tem qualidade para se bater com qualquer equipa. O fator sorte também não tem acompanhado esta equipa, é uma verdade, mas temos que ser fortes e continuar no nosso trabalho, porque estamos convictos que, a trabalhar da forma como temos vindo a trabalhar, as vitórias vão voltar, e vamos voltar a ganhar, provavelmente onde ninguém espera.
Muito bem, uma última palavra precisamente para esse jogo da próxima jornada, e logicamente também em relação àquilo que se passou em termos do intervalo, uma palavra para Percy Mamed, nesta homenagem singela que se fez aqui hoje para um profissional que termina aqui a sua carreira futebolística, digamos assim, profissional, digo isto em termos de como sou e como atleta, como jogador, também deixar aqui uma palavra precisamente pela aquela homenagem que se fez hoje aqui ao intervalo ao Percy.
Sim, é uma homenagem merecida por tudo o que ele deu ao clube. Logicamente que nós ficamos tristes porque o Percy não pode dar o seu contributo dentro de campo à equipa. A equipa estava um bocado moldada também, porque era uma equipa que já vem do ano passado trabalhada, e estava um bocado moldada também para aquilo que são as suas características. Vamos ter que alterar, logicamente, porque os jogadores são outros, são outras características. Sabemos aquilo que o Percy podia dar à equipa, mas a saúde está em primeiro lugar, e neste caso, uma situação que lhe ocorreu, nós achamos por bem também, e foi a minha opinião pessoal, que o Percy terminasse aqui o seu contributo dentro de campo à equipa, continuar a acompanhar a equipa, como é lógico, mas primeiro está a saúde.
Desalento de Eduardo Fortes. Do lado do Samora Correia, Xande Silva, treinador, disse que a equipa teve de trabalhar muito para alcançar a vitória, admitindo que o seu grupo estava na pior fase da temporada.
Foi uma vitória difícil. Já sabíamos que vínhamos a um terreno difícil, uma equipa bem orientada, bem organizada, e sabíamos que ia ser um jogo em que teríamos que trabalhar muito para levar daqui 3 pontos. Nós não vínhamos na melhor fase, ou melhor, vínhamos na pior fase da época, depois de 3 derrotas consecutivas, e era vital para nós levar daqui 3 pontos para entrarmos novamente no caminho que queremos, que é o caminho das vitórias, e não deixar fugir o comboio de cima. Acho que foi um jogo muito bem disputado, parte a parte. Duas equipas que quiseram jogar, duas equipas que trabalharam muito dentro do campo à procura da vitória. Creio que o resultado, a vitória do Samora Correia, assenta bem por aquilo que foi o jogo. Penso que dispusemos das melhores oportunidades. Também soubemos aproveitar bem as oportunidades que tivemos. E penso que foi um jogo em que até taticamente as equipas foram respondendo bem uma à outra. Nós na primeira parte, o Torres Novas creio que entra melhor no jogo, nós depois com a alteração tática que fazemos, criamos ali algum ascendente e creio que terminamos a primeira parte melhor do que o Torres Novas. Entramos bem na segunda parte. E depois quando fazemos o gol houve ali um momento fulcral que é nós não baixarmos e não deixarmos de procurar o segundo, porque aquilo que eu transmiti logo à equipa era que se nós baixássemos iríamos convidar o Torres Novas a explorar muito mais as nossas costas e os espaços que fôssemos deixando, e iríamos nos expor a algo que nós não queríamos. Nós queríamos continuar organizados, e acho que a equipa hoje foi muito organizada, sobretudo defensivamente, E continuar à procura daquilo que fosse o segundo gol que nos desse mais alguma tranquilidade no jogo, sendo que o 2-0 é sempre um resultado perigoso. Esse 2-0 aparece e depois ali sim criamos ali mais alguma estabilidade atrás, explorando mais algumas bolas compridas em algum erro defensivo ou alguma brecha que pudesse acontecer na organização do adversário, e foi também depois sofrer um bocadinho ali até a final, aguentar algumas bolas compridas, algumas bolas na área, e acho que a minha equipa hoje sobretudo foi muito competente. Há é que realçar aqui um pormenor que acaba não é um pormenor, é um pormaior, que é esta parte final, onde nós vemos aqui algumas situações menos bonitas ou mesmo feias, não são menos bonitas, são mesmo feias, e aí tenho que fazer aqui uma crítica construtiva à arbitragem. Acho que hoje faltou ali algum pulso naquilo que foi o jogo, sobretudo nos lances mais difíceis, lances mais disputados, até mais agressivos, digamos assim, nunca saindo daquilo que é a lealdade do jogo, mas um bocadinho mais impetuosos, e se calhar faltou sair ali um cartão ao outro para evitar isto que aconteceu agora na parte final. Mas pronto, faz parte do jogo, não deveria, mas já vimos isto acontecer até noutros níveis, aqui não somos diferentes, mas felizmente pronto, as coisas resolveram-se e saio daqui extremamente satisfeito com aquilo que foi o comportamento e com esta vitória que levamos daqui, muito difícil perante uma boa equipa e uma equipa muito bem orientada.
Relativamente àquilo que se passou, ainda para complementar um pouco, obviamente que aqui também as suas palavras coincidem com as palavras do treinador do Torres Novas e para aquilo que é o trabalho feito por as equipas que compõem este campeonato, e obviamente a nível dos jogadores e ao nível da parte técnica, em que necessariamente até nós no nosso trabalho gostaríamos que por vezes não fosse enquanto jogo, enquanto cada jornada, que os protagonistas fossem outros, não apenas o trabalho que é feito pelos técnicos e o trabalho obviamente apresentado em campo pelas... Ainda assim, como disse bem, não está aqui em causa a vitória do Samora Correia, até porque o jogo talvez melhor na primeira do que na segunda, nomeadamente com essa parte final que comenta aí, e na segunda parte via sobretudo que pela atitude ou pela forma como estavam a jogar, que quem marcasse quase que acabava por talvez ganhar esta partida. Falou também aí num aspecto importante, que foi, portanto, e nós que temos acompanhado, temos visto o percurso deste Samora Correia neste campeonato, falou de uma parte difícil que talvez nesta altura possa estar a ser ultrapassada. Nesse sentido, relativamente àquilo que são os objetivos deste Samora Correia, que em primeiro lugar estará obviamente a questão da manutenção, mas como analisa e como vê no fundo este campeonato deste ano, ficando aqui com a sua opinião também, uma vez que talvez entre o cimo da tabela, o meio da tabela e talvez cá mais no fundo, parece-me que há ainda mais equilíbrio que em relação àquilo que foi o distrital do ano passado.
Sim, eu este campeonato acho que é um campeonato extremamente equilibrado e neste momento, apesar de haver aqui um fosso já entre algumas equipas ali do quinto lugar para o primeiro, tudo isto pode mudar numa jornada. Basta haver uma equipa de cima tropeçar e volta-se a embrulhar tudo. E acho que este campeonato vai pautar muito pelo equilíbrio, porque a cada semana qualquer equipa pode ganhar, seja uma equipa de baixo a ganhar uma equipa de cima, porque há realmente muito, muito equilíbrio. E aquilo que eu vejo é que há muita equipa muito bem trabalhada, equipas muito bem organizadas, equipas com propostas de jogo diferentes umas das outras, mas todas elas muito interessantes. E eu acho que o nosso distrital cada vez tem mais qualidade a nível mesmo dos jogadores. Evoluímos bastante, quer a nível do treino, quer a nível da qualidade, que também provém já da formação, que também melhorámos todos aqui nesse aspecto, e acaba por dar aqui muito equilíbrio e muita competitividade àquilo que é o nosso campeonato. Portanto, aquilo que eu prevejo é que vai ser um campeonato que não se pode fazer contas para já, não se pode dizer que este ou aquele está garantido que vai andar lá no final, lá em cima, porque nós andávamos lá em cima, bastou aqui uma fase menos boa em que tivemos três jogos em que escorregámos e ficámos logo, criámos aqui um fosso. O que nos aconteceu a nós pode acontecer a outras equipas da frente, e isso rapidamente muda aqui o cenário completamente de figura. Portanto, vamos continuar, nós, Samora Correia, vamos continuar a trabalhar naquilo que são os nossos objetivos, que é tentar a cada jornada fazer o melhor para andar nos lugares cimeiros. Não temos aqui um objetivo definido de subir de divisão, não é jogo a jogo, e é tentar dar uma boa imagem daquilo que é o nosso trabalho enquanto equipa técnica e enquanto grupo de trabalho.
Chano Silva, técnico do Samora Correia. O campeonato esse só regressa no dia 17 de dezembro, tendo em consideração compromissos da seleção distrital de Santarém, e a 17 de dezembro teremos o Ferreira do Zezer Moçarriense, Vasco da Gama Oriense, Mação Salvaterrense, Fazendense Coruchense, Abrantes e Benfica Torres Novas, Forense Cartacho, Samora Correia Fátima e Amiense Alcananense. Passamos para o futsal, onde o Ferreira do Zezer aproveitou a visita ao Reduto do Candoso para regressar às vitórias. Assim foi na décima jornada da Liga Placar. Triunfo expressivo, como aliás se esperava, dada a fragilidade do adversário. Os ferreirenses estão agora no sétimo lugar, a apenas 3 pontos da quarta posição. Ou seja, bem na luta por um lugar no play-off do título. Vamos aos resultados desta décima jornada. Benfica 6, Fundão 0. Sporting 4, Leões Porto Salvo 1. Belenenses 1, Torriense 3, Candoso 1, Ferreira do Zezer 6, Caxinas 2, Sporting de Braga 1 e Quinta dos Lombos 4, Elétrico 3. Na frente do Sporting, 28 pontos, segundo o Sporting de Braga com 25, terceiro Benfica com 24, quarto Caxinas tem 15, quinto Torriense e Leões Porto Salvo com 13, sétimo Ferreira do Zezer com 12, oitavo Fundão 11 pontos, nono Elétrico com 9, décimo Quinta dos Lombos com 8, décimo primeiro Belenenses 7, 12º Candoso, que ainda não pontuou. Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal, olhou para esta jornada.
Assim, uma jornada da Liga Placar que se dividiu ao longo de vários dias, fruto da participação quer de Benfica, quer de Sporting na UEFA Champions League de Futsal, e portanto foi uma jornada um pouco atípica, com os jogos a serem divididos praticamente ao longo de 2 semanas, e este que nos traz a ser disputado, no entanto, ontem, portanto está fresquinho este jogo entre o Ferreira do Zezer e o Candoso, aliás, entre o Candoso e o Ferreira do Zezer, assim é que é, sejamos rigorosos, mas era um jogo que não espanta a ninguém a vitória do Sport Clube Ferreira do Zezer, aliás, reforçando os belíssimos 2 jogos que o Sport Clube Ferreira do Zezer fez nestas 2 jornadas passadas, frente a Benfica e frente a Sporting, onde em ambos os jogos perdeu pela margem mínima, e portanto isso é um belíssimo sinal da equipa da capital do Ovo. depois deste jogo do Candoso já seria a partida, um jogo sem história. O Candoso, infelizmente, esta época está, no fundo, a assumir o papel que o Futsal Azemeis assumiu na época passada, e raros são os jogos que não terminam em goleadas a favor dos adversários da equipa do Candoso. Aqui também não foi exceção, e o Ferreira de Zezo soube também capitalizar esse jogo para amealhar aqui três importantes pontos que, à partida, serão amealhados por toda a gente, mas até por isso é importante, de forma alguma, não escorregar para que o Ferreira de Zezo se mantenha como está agora no lote das oito equipas que disputam os play-offs, e, portanto, estando no lote dessas oito equipas, está claramente livre de poder descer a divisão, embora ainda existam dois lugares abaixo desses das equipas que disputam os play-offs, que também são as equipas, num dos lugares onde o Ferreira de Zezo ficou ano passado, são as equipas que, entre aspas, não aquece nem arrefece, não vão disputar play-offs, mas também não deixam de divisão, é a zona de manutenção. O Ferreira de Zezo ambiciona conseguir melhorar a prestação da temporada passada e estar nesta zona de play-offs. Será uma disputa muito, muito interessante, porque tem ali à perna, nomeadamente, a equipa do Elétrico da Ponte Sor, que, como disseste bem, tem hoje o seu jogo, e com vitória pode igualar a equipa da Capital do Ovo na tabela classificativa. Mas para já estão melhores as coisas para a equipa do Sport Clube Ferreira do Zezo. Não vacilou de forma alguma nestes dois jogos de elevado grau de dificuldade frente a Sporting e frente a Benfica, e depois cumpriu aqui integralmente a sua tarefa e venceu a equipa do Candoso sem dificuldades de maior.
Olha, Xavier, não sei se te recordas, mas na época passada, sensivelmente com 10 jogos feitos, o Ferreira do Zezo estava muito perto do que está nesta temporada, ou seja, sétimo lugar com 12 pontos, penso que estava um pouco acima, se bem te recordas.
Sim, é isso, o Ferreira do Zezo na altura fez algo que está a fazer diferente de agora, amelhou os pontos todos nas primeiras jornadas, porque felizmente para o Ferreira do Zezo ninguém conhecia o Ferreira do Zezo, e rapidamente o Ferreira do Zezo capitalizou isso a seu favor, conseguindo pontos importantíssimos. Agora é diferente, o Ferreira do Zezo felizmente já não é surpresa para ninguém, mérito próprio, e os pontos estão mais difíceis de conquistar, digamos assim, mas ainda assim, e apesar daquela troca de treinador logo nas primeiras jornadas entre Tiago Guilho e Ricardo Lobão, as coisas não estão a correr nada mal para Ricardo Lobão, e o Ferreira do Zezo está, como dissemos e bem, a fazer também uma temporada ao nível daquilo que pretende. Esperemos que a grande diferença em relação à temporada passada seja que não vacile, entre aspas, na parte final, consiga segurar estes lugares do play-off, porque seria naturalmente uma subida de qualidade e uma subida de prestação para a equipa representante do Distrito de Santarém. Aproveitar só aqui muito rapidamente que, a quem parece ter feito muito bem a sair de Tiago Guilho do Ferreira do Zezo, tem sido exatamente a equipa do Belenenses. Desde que Tiago Guilho regressou ao seu Belenenses, a equipa está nova, com uma vida completamente nova, digamos assim, e o que à partida estaria, ou se à partida estaria condenado a ser uma das equipas que descia de divisão, agora não é bem assim, está na luta também, aqui também como Elétrico e Sport Clube Ferreira do Zezo, na luta para poder tentar ficar nestes lugares do play-off. Portanto, muitas coisas de interesse para acompanhar ainda nesta fase regular da Liga Placar.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o Futsal, aqui a olhar para a prestação do Ferreira do Zezo na Liga Placar. A equipa ferreirense venceu por 6-1 no reduto do Candoso. E assim finalizamos mais este Hertz Desportivo. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.